Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre as contas públicas que estão cada vez mais no vermelho. Além disso, abordaremos também o aumento preocupante dos pedidos de recuperação judicial no Brasil. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, com tanta recuperação judicial, você acha que a economia vai melhorar ou piorar? Será que o pior já passou? Ou a coisa ainda vai piorar? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. As contas do governo Lula estão cada vez mais no vermelho. Quem poderia imaginar? Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional, o governo central registrou um déficit primário de incríveis 1,52 bilhão em março. É muito dinheiro, né? O valor é menor que o saldo negativo de 7 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado, mas mesmo assim está acima das estimativas do mercado. Além do governo federal, o resultado é composto pelas contas do Banco Central, da Previdência Social e do Tesouro Nacional, que formam o chamado governo central. Para se ter uma ideia, no acumulado de 12 meses, esse déficit chega a 247 bilhões de reais, o equivalente a 2,2% do PIB. Só a Previdência Social, por exemplo, registrou um déficit primário de 21,5 bilhões em março. Apesar de negativo, o resultado é o melhor para o mês de março desde 2021, quando houve superávit de 2,4 bilhões. De acordo com o Tesouro Nacional, no mês passado, a receita líquida foi de quase 164 bilhões de reais. Só que, por outro lado, a despesa total foi de 165 bilhões, um aumento de mais de 6 bilhões em um ano. Na prática, houve uma alta real nas despesas de 4,3%. É aquela história, o governo não quer segurar a despesa, né? Quer gastar, gastar, gastar. Aumenta a arrecadação? Aumenta mais ainda a despesa. Além dos gastos com a Previdência Social, esse déficit também foi puxado pelo Banco Central, que teve um resultado negativo de 17 milhões de reais. Fora isso, segundo o governo, o pagamento de precatórios também influenciou mais uma vez. De acordo com o próprio secretário do Tesouro, o resultado de março melhorou, mas o cenário ainda precisa de atenção. Na prática, mesmo com o aumento na arrecadação, o governo Lula conseguiu terminar março com as contas no vermelho. Não adianta, pessoal, já falei, quanto mais esse governo arrecadar, mas eles vão tentar gastar o dinheiro. E aí vira uma bola de neve que vai derrubar todo mundo lá embaixo da montanha. Para quem não lembra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia demonstrado vontade de zerar esse déficit ainda esse ano. No entanto, no início do mês, a equipe econômica anunciou mudanças nas metas fiscais, desistindo de deixar as contas no azul em 2025 e deixando para 2026. Quando chegar em 2026, você joga isso para 2028. Para se ter uma ideia, o próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, prevê que o Brasil deva ter um saldo positivo nas contas públicas apenas em 2027, depois do fim do mandato do presidente Lula. Então, faz o seguinte, vai levando, meu irmão, joga isso lá para frente, que aí você passa para o próximo presidente. E se der errado, você diz que a culpa é dele. Aí se você for o próximo presidente, aí você joga de novo pra frente, cara. Não tem erro. Segundo uma reportagem publicada pelo portal G1, o Tesouro não descarta novas medidas para aumentar as receitas, como, por exemplo, adivinhem, a criação de novos impostos. Até agora, na parcial de 2024, as contas do governo registraram um superávit de 19 bilhões de reais. Apesar de parecer um resultado muito positivo, houve uma piora em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia sido registrado um superávit de 31 bilhões. Então, ano passado 31, agora 19. Para quem não lembra, em 2023, o governo Lula registrou um déficit de 230 bilhões de reais, o segundo pior da série histórica. Por conta disso, a equipe econômica criou ao longo do ano passado inteiro uma série de impostos para aumentar a arrecadação. Mas não adianta, cara. Terceira vez que eu vou falar isso nesse episódio. Quanto mais você estiver aumentando a arrecadação, mais esses caras vão gastar. Afinal de contas, precisa de imóveis, cortina, carro, avião. A vida dos políticos é uma vida muito cara. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é o aumento dos pedidos de recuperação judicial no Brasil. E eu lamento que esse seja um episódio daquele estilo trem fantasma. Pague para entrar, reze para sair. Segundo dados da Serasa Experian, somente no mês passado foram registrados mais de 180 pedidos de recuperação judicial por empresas brasileiras, é muita coisa. Para ter uma ideia, esse número representa uma alta impressionante de quase 95% em comparação com o mesmo mês de 2023. Em fevereiro, por exemplo, 169 empresas entraram com a solicitação. Mais uma vez, o setor de serviços liderou os pedidos. Em seguida, aparece o comércio com 48 empresas. Já em relação ao tamanho das companhias, os micro e pequenos negócios seguem liderando o ranking de recuperação judicial, com incríveis 136 pedidos. É que é difícil, né? O cara abre um negócio, tem ali duas, três pessoas trabalhando, é governo, é lei trabalhista, é rolo. Porra, é muito difícil tocar um negócio no Brasil. E é por isso que uma das minhas primeiras medidas eleitoreiras como candidato à presidência é que todos os empreendedores receberão anualmente uma cartinha do governo dando parabéns. Então, se você tinha uma empresa no passado, você virou o ano, não quebrou, você vai receber uma cartinha com a minha assinatura, um carimbo te parabenizando. Parabéns, empreendedor, você virou mais um ano no Brasil com seu negócio de portas abertas. Depois dessas micro e pequenas empresas que pediram recuperação, temos as de médio porte seguidas pelas grandes companhias. Para quem não lembra, os pedidos de recuperação judicial cresceram quase 70% em 2023. Ao todo, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas mais de 1.400 solicitações, o maior número desde 2020, também falando da pandemia, e o quarto mais alto desde o início da série histórica em 2005. Além disso, os pedidos de falência também tiveram uma alta em 2023 e terminaram o ano com 983 solicitações. De acordo com alguns especialistas, esse aumento considerável é um reflexo dos desafios das empresas em relação à taxa de juros, que segue em dois dígitos, quebrando várias empresas. Há também a preocupação com a inadimplência, que está altíssima. Segundo as projeções da própria Serasa, a melhora deve acontecer somente a partir do segundo semestre, se tudo der certo. Bom, galera, hoje eu trouxe informações importantíssimas sobre as contas públicas, que estão cada vez mais no vermelho, e também o aumento preocupante dos pedidos de recuperação judicial no Brasil. Qualquer novidade sobre esses temas, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, diante de tudo que eu falei, você acha que a economia vai melhorar ou piorar? Me diga nos comentários. É isso, te vejo no próximo episódio.